Um abraço, minha gente do esporte, alô torcedor que acompanha o futebol aqui pela Rádio Só Esporte, através da Rede Mundial de Computadores para todo o Brasil, para todo mundo, você se ligando e acompanhando a nossa programação. Olha, a partir de agora, você vai ficar sabendo o que rolou no final de semana, Campeonato da Paraíba, os resultados dos nossos representantes da Grande Campina Grande. O Sport Lagoa Seca foi até a cidade de Sousa e perdeu por 1-0. 13 venceu São Paulo por 1-0 no Presidente Vargas e outro representante serrano que também venceu foi o Campinense Clube, que marcou 2-1 contra a Forte Pere Lima. Os times do Sertão saíram aí na frente, Sousa somando mais 3 pontos, o Atlético de Cajazeiras também fazendo jus à condição de jogar em casa e acabou vencendo o CSP pelo placar de 2-0. Vamos destacar ainda a vitória do Botafogo no Campeonato do Nordeste. O representante da Maravilha do Contorno ganhando do Imperatriz no sufoco, mas ganhou. E agora continua líder absoluto do Grupo A da competição. Vamos trazer ainda a arbitragem para o próximo compromisso do Botafogo, que vai atuar contra o Santa Cruz do Recife. E você vai ficar sabendo também, Campinense quer um amistoso para o próximo final de semana. A Raposa que está em festa, as meninas ganharam o campeonato estadual de beach soccer lá em João Pessoa. E o Alto Esporte fez um amistoso no futebol feminino, se preparando para o Campeonato Brasileiro e ganhou de goleada. Foi 12-0 no placar. E atenção, daqui a pouco, diretor jurídico do Nacional da Cidade de Patos vai falar aqui na Rádio Só Esporte sobre o parecer da Procuradoria-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva, que fala em absorver atacante Joe Boy, que teria atuado de maneira irregular. O São Paulo Cristal também tem sua versão e contesta o Procurador-Geral do TJD. Tudo isso você vai conferir aqui na nossa programação, que tem o oferecimento de Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Valdir Acessórios faz qualquer negócio com você. Valdir Acessórios fica na Barão do Triunfo, no centro de João Pessoa. Valdir Acessórios, com tudo para o seu automóvel. APCF Paraíba, cuidando bem do seu associado, com sedes em João Pessoa, Campina Grande e na cidade de Patos. Vamos abrir no leque de informações, a partir de agora, trazer a palavra do diretor jurídico do Nacional, Maicon Minervino, que fala aqui na programação da Rádio Só Esporte sobre este caso do procurador-geral que está aí com a ideia de absorver o jogador Joe Boy, que teria atuado de maneira irregular pela equipe do Sousa. Vamos ouvir.
É porque ele fala que, baseado unicamente na citação do atleta, baseado nos artigos 46 e 47 do Código de Justiça Desportiva Brasileiro. Primeiramente, Zé Filho, pontuar que o atacante Joe Boy, quando foi suspenso com essa prática de um jogo, pelo artigo 254 Código de Justiça Desportiva Brasileiro, o mesmo teria que cumpri-lo, certo? Alegando a defesa, numa nova fase de recurso, que deveria ser revisto esse julgamento dele. E assim o procurador se baseou, alegando que o mesmo não sabia da sua respectiva condenação. Não foi citado para o processo, não foi chamado. Então, Zé Filho, o equívoco principal dele é baseado em unicamente no artigo 46.
Muito bem, vamos só continuar ouvindo.
47. Até porque o São Paulo Cristal, à época, era o clube do qual o mesmo defendia e o clube que fez a própria defesa do jogador. Então, ele era consciente que ele tinha essa punição. Inclusive, no próprio site da federação, o site antigo, tem aqui o resultado do seu julgamento, da segunda comissão disciplinar, que foi publicado no dia 10 de dezembro de 2019, ou seja, 30 dias antes, ou melhor, 30 dias antes de começar o campeonato da primeira divisão do ano 2020, eles já eram conscientes. Inclusive, eu estou aqui com o resultado do julgamento, publicado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, que na época estava representado pelo STJD. Então, não tem como o tribunal dizer que ele não tinha consciência desta punição, até porque está no site da federação, foi feita defesa pelo clube São Paulo Cristal à época, e o atacante Ruboy era ciente disso, entendeu? Então, é uma tese levantada pela procuradoria que, no meu ver, não merece prosperar, até porque ele sabia, ele nunca deixou de saber. Foi matérias de sites, foram ajuizadas defesas por parte do São Paulo Cristal e o mesmo sabia dessa punição. Então é algo que a gente não merece prosperar. Até porque, Zé Filho, ele fala aqui principalmente na questão de edital, mas os outros artigos, inclusive o artigo 50 do próprio Código de Justiça Brasileira Desportiva, diz que a citação pode ser feita por qualquer outros meios, certo? Independentemente de comparecimento do citado. Ou seja, ele mesmo não comparecendo, mas o clube fez a sua defesa. O clube foi citado. Tanto é que está aqui a publicação no próprio site da Federação Paraibana de Futebol, no TJD Paraíba. Então, não há o que o procurador se basear apenas nisso para eventual novo julgamento do caso Joe Boy. Não.
Mas, no caso, existem também dois outros... duas outras resoluções da própria CBF, que é o artigo 11 do Regulamento de Transferência de Atletas e o artigo 49 do Regulamento das Competições
Gerais e Competições,
que justamente prevê que é obrigação do clube contratante fazer a análise da condição de jogo dos atletas dos quais o clube está contratando. Então, nesse caso, não caberia nem à federação, nem ao TJD, nem ao próprio jogador informar o Souza dessa penalidade. Caberia à equipe do Souza, no momento da contratação, de fazer a devida análise da condição de jogo do jogador. É outro ponto que o Nacional também...
Isso, até porque o jogador é a parte mais frágil da contratação. O clube, por ele ter seus setores de jurídico, futebol, de bilhete, de inscrever jogadores, o clube que tem que se atentar para isso. Então, essa é uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Você errou, tem que ser punido. Então, o Souza errou ao contratar o jogador Joe Boy, não observar essas punições que o mesmo tinha para cumprir um jogo no Campeonato Paraibano na fase subsequente, e com isso hoje pugna por essa única excesso de formalismo. Não foi avisado o julgamento, mas ele foi. Um grande caso exemplar aqui foi do Sport de Passos, com o Carlos Caporã. O Sport teve a perda de seus 6 pontos, que até culminou no seu rebaixamento, que dentro de campo o Sport foi mantido na divisão de 2019, mas pela escalação irregular de um jogador, perdeu os 6 pontos. E uma das linhas de defesa do próprio tribunal que hoje julga o caso de Joe Boy foi que eles tinham recebido a intimação por e-mail. Ou seja, você está vendo aqui como a gente revolta com o artigo 50? E-mail. Ele nem publicou no site. Foi apenas por um e-mail de um dos membros da diretoria do Sport Paz que estava cadastrado, e o mesmo perdeu os 6 pontos. por o mesmo tribunal. Então, por que com o Cajô Boy vai ser diferente? Já que o mesmo foi feito defesa por parte do São Paulo Cristal, o mesmo sabia das punições e não cumpriu. Então, a gente não pode, o direito tem que ser equânime para as duas partes. Se tem um direito, tem que existir. Então, no caso, existe o direito para o Nacional. Existe e a gente vai em busca desse direito. Há uma grande dualidade do tribunal. Não sei se o tribunal que julgou o caso do Sport é o mesmo de hoje, até porque tinha aquela intervenção, mas que se for o mesmo, há uma grande dualidade. Não sei se o senhor Fábio era o mesmo relator, o mesmo procurador na época, não sei, mas vou dar uma analisada nesse processo do Sport, até porque eu estou me dirigindo a João Pessoa esta semana para arguir todas essas defesas no pleno, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 12, e o Nacional vai alegar o seu direito. Então, não podemos cessar o direito de defesa apenas exclusivamente numa suposta citação que não ocorreu. Na verdade, existem todos os meus cabelos de prova. Existem as provas documentais, que está no próprio site da Federação Paraibana de Futebol. Existe a fase de defesa, que foi feita pelo próprio clube São Paulo Cristal e o próprio conhecimento do atleta, que soube da sua expulsão no jogo da final do Paraibano da segunda divisão.
Muito bem, portanto, vimos o representante do Nacional da cidade de Patos falando aqui neste recurso, pedindo a licença aqui ao nosso Zé Filho, viu, Zé Filho, para botar essa matéria aqui, para divulgar essa matéria também na Rádio Só Esporte, trazendo toda esta opinião do setor jurídico do Nacional da cidade de Patos, que vai brigar junto à Federação Paraibana de Futebol, principalmente no Tribunal de Justiça, para poder questionar direitos com relação ao caso Joboy, que teria atuado de maneira irregular vestindo a camisa do Souza Esporte Clube. O gerente executivo do São Paulo, que é interessado também no caso, o Eduardo Araújo, também fala desta questão envolvendo Souza e o jogador Joboy e ainda contesta o parecer do procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva, o Fábio Ramos. Vamos ouvir o gerente do São Paulo.
Olá, ouvintes da Rádio Sol Esportes. O parecer pegou a gente de surpresa porque a gente acredita muito na lei e em quem faz as coisas do jeito correto. E o artigo 49 e o 66, parágrafo 2º do RGC, e o 13, parágrafo 7º do Regulamento de Transferências, diz com veemência, repetido isso várias vezes na legislação desportiva, de que a responsabilidade é única e exclusiva dos clubes participantes de competição de verificar a condição de jogo dos seus atletas. E não tem nenhum excludente com relação a isso. Não tem nem que se falar se houve intimação do atleta, se o processo é nulo, se tem algum problema. A decisão judicial foi feita para ser cumprida e os clubes, quando contratam os atletas, tem que verificar se existe alguma punição em aberto para os seus atletas. Vou dar um exemplo aqui. É o Romerito do Atlético Cajazeiras. Ele está com punição pendente de 4 jogos e ninguém contratou ele por conta disso. Ele foi me oferecido no São Paulo Cristal, ele foi oferecido ao Nacional de Patos, e os clubes não contrataram porque numa competição com 10 rodadas de primeira fase, você contratar um atleta com 4 jogos de suspensão, você está perdendo um atleta com 40% da competição. Por que isso? Porque a gente vai lá e verifica a condição de jogo dos atletas antes de contratar. Isso é um trabalho jurídico que deve ser feito pelos clubes, porque a lei diz isso, o STJD diz isso, e todos os TJs do Brasil dizem isso. Talvez por... Temos agora um tribunal recente que a gente confia que vai tomar as decisões em cima da lei e de maneira imparcial. Esses ajustes vão sendo feitos e a gente vai vendo jurisprudência, vai verificando a legislação e eu tenho certeza que no fim, aqueles, como eu disse, que verificam as condições de jogo dos seus atletas porque é determinação legal, não vão ser agraciados com a decisão, mas vão ser agraciados com a legalidade para que a gente deixe de ter impunidade no futebol paraibano.
Muito bem, portanto, vimos aí o gerente executivo do São Paulo, Eduardo Araújo, e antes já tinha escutado também o representante do Nacional da cidade de Patos, que estão interessados neste julgamento que acontece na quinta-feira para tratar do assunto envolvendo o jogador Joboy, que teria atuado de maneira irregular pelo Souza Esporte Clube. E atenção, não é só esse caso que está aí pendente de julgamento. Tem ainda uma acusação também contra o goleiro Pantera, que teria ficado no banco de reserva pela equipe do Campinense Clube. O Negueba, que teria atuado com a camisa do CSP. E, além desse caso, ainda tem outra questão com relação ao Atlético de Cajazeiras, que teria utilizado o zagueiro Egon de maneira irregular no Campeonato da Paraíba. São assuntos relacionados diretamente na classificação do Campeonato Paraibano, porque se esses times, Campinense, Atlético, Souza e CSP, perdem pontos, aí teremos uma outra classificação, ou seja, outra pontuação na classificação geral do Campeonato da Paraíba. Estamos trabalhando em nome de Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado, a PCF Paraíba, cuidando bem do seu associado. A partir de agora, chegando o noticiário do Campinense Clube, a Raposa Feroz, que vem de uma vitória contra Perilima pelo placar de 2-1. Foi apertado, foi sofrido, foi na base da raça, mas a vitória chegou. Vamos falar da Raposa aqui na nossa programação.
Pelos campos do Brasil, a raposa a correr, vitórias, glórias mil, garra e raça pra valer. Pelos campos do Brasil, a raposa a correr, vitórias, glórias mil, garra e raça.
Muito bem, o noticiário do Campinense Clube, oferecimento de Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Valdir Acessórios fica na Barão do Triunfo, no centro de João Pessoa. Olha o Campinense que, em partida valendo pela 7ª rodada do Campeonato da Paraíba, conseguiu uma vitória, mesmo que apertada, contra Perilima pelo placar de 2-1. O Campinense marcou primeiro com Camargo. A Perilima empatou com o Matheus, mas a equipe do Campinense foi no último minuto e acabou conseguindo a vitória na base da raça, exatamente aos 45 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Campinense vai liderando o Campeonato da Paraíba no Grupo B, com 13 pontos ganhos em 7 jogos, 4 vitórias e um empate. A Raposa perdeu 2 vezes e tem um saldo de 9 gols. Quem está mais próximo aí é o Souza, com 12 pontos, CSP, que tem 7, o Nacional com 5 e o São Paulo com 5 pontos. O Nacional é o único time do grupo que jogou apenas 6 vezes. O Souza também, né? O Souza e Nacional, portanto, os times que jogaram menos, 6 vezes cada um. O Campinense Clube, que tem agora uma parada forçada na competição, só volta a jogar oficialmente no dia 22 contra o Atlético no Estádio Amigão, já que o seu jogo, que seria realizado no próximo final de semana contra o Botafogo, foi adiado mais uma vez devido à participação do Botafogo no Campeonato do Nordeste. Com isso, o Campinense deve fazer um amistoso. Foi um pedido do treinador Oliveira Canindé, que espera poder ter um adversário forte para poder testar a sua equipe, colocar em um ritmo na sua rapaziada no próximo final de semana. De acordo com a assessoria, o amistoso deve acontecer no sábado, no Amigão. Olha aí, festa para a equipe rubro-negra no Beach Soccer. O Campinense venceu o Atlético Manicos pelo placar de 2-1 e, com este resultado, conquistou o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, que foi realizado, concluído neste último final de semana, e a vitória foi 2-1. Em jogo disputado lá na praia de Cabo Branco. Portanto, O noticiário do Campinense Clube aqui dentro da nossa programação. O Campinense que para o seu próximo compromisso deve ser reforçado, já que pelo menos 5 jogadores que não atuaram contra a equipe do Pere Lima no jogo passado, pelo menos 4 devem retornar, ou 3, não é? No caso, seria o Wesley, que já cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, Alex e ainda Vitão, que estavam entregues ao departamento médico. Com relação a o Fábio Júnior e ainda ao Romário Beck, esses dois ainda vai depender da palavra oficial final do departamento médico da Raposa para saber se eles vão ou não retornar aos treinamentos. Noticiário do Campinense Clube, a informação que não para aqui na Rádio Só Esporte. A partir de agora, o noticiário do Botafogo dentro da programação Rádio Só Esporte, o som nosso de cada dia. Olha aí o noticiário do Bota.
Botafogo paraibano, você é o mais belo e glorioso, que enche de alegria o seu povo, com tantas glórias e tantas vitórias. Branca, preta e vermelha, do tricolor do contorno são as cores que vibram nas mãos dos torcedores, em forma de lindas bandeiras.
Muito bem, olha aí o Botafogo, que vem de uma vitória no Campeonato do Nordeste, quando venceu a equipe do Imperatriz do Maranhão pelo placar de 2-1. Imperatriz ainda perdeu um pênalti, né? Mas valeu, foi a vitória. Apertada, o Botafogo continua aí na liderança do Grupo A com 12 pontos ganhos. O torcedor não ficou nada satisfeito. Vamos ouvir o treinador Pisa falando deste resultado.
Acho que mais agudo foi agudo, né? O que não teve foi a eficiência. Acho que criamos umas 3-4 situações de um contra um, às vezes com um goleiro, 3 contra 1, que é com desenho, teve bola na trave. Se faz as ações que eram claras ali nessa decisão final, ou da definição, ou do penúltimo passe, a gente faria um placar aí elástico. Infelizmente, tomamos as decisões erradas e acabou com a vitória simples de 2-1. Mas jogamos para fazer mais. Infelizmente, foi essas decisões que fez com que o placar terminasse no 2-1.
Isso, falando ainda desta vitória apertada do Botafogo contra o Imperatriz.
O grupo, pela vitória. Eu não ia julgar o Felipe por um jogo. Se ele não tomasse, não pegasse o pênalti, ou se ele tomasse o frango, ia ser muito injusto eu analisar o Felipe. A história do Felipe, o que o Felipe representa, o que trouxe o Felipe até aqui. Né? Fez a parte dele, pegou o pênalti, fez um bom jogo. Ganhamos o jogo. A gente não pode esquecer o que o Samuel fez nos jogos anteriores. Então, parabenizado pelo jogo. Caso uma adversidade, uma derrota, um frango, ele também ia ser o mesmo Felipe também, não ia mudar em nada. Então, a gente tem que ter sempre essa coerência de analisar e não se precipitar e tentar quem joga, Felipe ou Samuel. Tomara que, quando o Felipe jogar, faça o que ele fez hoje, e se o Samuel jogar, ele continue fazendo o que ele vem fazendo aos jogos anteriores.
Muito bem, continuando a entrevista coletiva do treinador Evaristo Pisa, depois da vitória contra a equipe do Imperatriz no jogo passado pela Copa do Nordeste. Ele vivendo a expectativa dos próximos compromissos, especialmente o jogo contra o Santa Cruz, que acontece na quinta-feira também pela Copa do Nordeste.
O importante é ficar fazendo gol, né? Independente da bola parada, da bola rolando, ficar fazendo os gols, da líder da Copa do Nordeste, ela é de Série A. E a gente não evidencia isso, né? A liderança, a invencibilidade. É simples, né? É umas coisas que eu tento entender, não consigo. É, a gente perdeu a invencibilidade com 11 jogos do Fluminense no Maracanã. Já se criou que o Botafogo estava há 4 jogos sem vencer, em vez de enfatizar o momento. É que nem agora, a gente ganha o jogo 2-1, a equipe tem uma eficiência maior no gol de bola parada, tem que dar bola rolando, uma situação. Vamos falar sobre a liderança, sobre a classificação, falta um ponto para definir, em vez de buscar, às vezes, um assunto que eu acho, do ponto de vista, para o momento desnecessário.
Santa Cruz é a próxima medida da mão do Atlético. Jogar com a mão do Santa Cruz precisando vencer, mas é
um jogo bom, mas um grande jogo que a equipe vai fazer. Como ela vai fazer, quando ela sair para enfrentar o CSA, quando ela saiu para enfrentar o Ceará, quando ela saiu para enfrentar o Fluminense. Jogo grande, se torna um clássico até, né, do estado. É, o adversário precisa ter o estado, vai nos proporcionar espaço, e a gente marca bem, ter eficiência para conseguir fazer um resultado bom para a pessoa.
Muito bem, portanto, está aí o Pisa falando já do próximo compromisso contra o Santa Cruz, jogo programado para quinta-feira, inclusive a arbitragem é do Ceará. De acordo com o que o Só Esporte apurou, quem vai apitar essa partida é o senhor Léo Simão Holanda, com Jailson Albano e Renan Aguiar. É o trio do Ceará, portanto, para Botafogo e a equipe do Santa Cruz, quinta-feira, Copa do Nordeste. Você vai acompanhar aqui pela Rádio Só Esporte, noticiário do Botafogo, a informação que não para, Rádio Só Esporte para você. Estamos trabalhando em nome de Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Valdir Acessórios fica na Barra do Triunfo, no centro de João Pessoa. Valdir Acessórios faz qualquer negócio com você. Vamos trazer agora o noticiário do 13, o Galo da Borborema, que conseguiu uma vitória apertada, mas venceu. Dizem os especialistas que o importante é vencer. E quando o time joga com garra, com determinação, quando o jogador come grama, é, rapaz, nós vamos contar essa história aqui dentro da programação, porque agora é o noticiário do Galo da Borborema, você sabendo tudo da última vitória do Alvinegro do bairro de São José contra a equipe do São Paulo da cidade de Cruz do Espírito Santo. O jogo foi realizado no estádio Presidente Vargas, torcedor não compareceu em massa, todo mundo esperava mais torcida, mas como é dia das mães, muita gente prefere ir para os lagos, prefere ir para outros locais, para a fazenda, para comemorar, ficar em casa comemorando o dia das mães, né? E por isso que tivemos essa dificuldade aí com relação à presença de torcedor. O pessoal esperava aí 3 mil, mas chegaram lá cerca de 2 mil. Eu acho que já foi o suficiente para provar que o torcedor começa a acreditar no Galo da Borborema. Olha aí o noticiário do 13, que na programação Rádio Só Esporte para você, torcedor alvinegro.
Somos campeões dos campeões, dos campeões. 13, 13, sou 13 anos de coração. Somos campeões, da Paraíba somos o melhor. Somos campeões, 13 querido, tu és o maior.
Muito bem, e aí o noticiário do Galo da Borborema, que venceu o São Paulo neste domingo. O gol foi do Breno Calixto, zagueirão que deu uma de atacante, foi lá e botou a bola no fundo da rede. E o meu amigo, depois do gol, ele fez um ato que orgulhou o torcedor do 13. Você sabe aquela afirmativa que tem? Jogador tem que comer grama? Todo mundo fala, eu vou para esse time e vou comer grama. Mas só no figurado, né? Na prática, isso aconteceu com o Breno. Ele vai chegar agora dentro da programação Rádio Só Esporte e explicar exatamente esta garra de vestir a camisa do 13.
O zagueirão Breno Calixto falando aqui na Rádio Só Esporte Podcast, ele que foi o autor do gol. Grande, entendeu? A torcida tá carente de título, mas a gente sabe da força do 3, sabe quando vem a vitória, sabe do apoio da torcida. Então é isso aí, meu irmão. Não adianta, não vai ganhar de 1, de 3, de 5, que pode aguentar os 3 pontos. Não sei como foi o resultado, fala pra mim. Tu acha que perdeu, meu?
Tá ganhando o Atlético.
Tá, mas vamos embora, é assim mesmo. Vamos fazer a nossa parte e torcer pro resultado, é o jeito. Mas hoje nós fizemos a nossa parte, agora é o próximo episódio de domingo.
Ô, Breno, a gente falava no intervalo da partida que você deveria ter atenção pra fazer o gol. Você teve ali, teve a tranquilidade e cacou ele de atacar, né,
Breno? O Rachão, que esse jogo aí que eu passo. Peraí, vou já. É o Rachão e as peladas que eu bato no final do ano em casa, é isso aí. Mas sem brincadeiras à parte, a gente é zagueiro, mas a gente tem que chegar ali também, tem que ter a tranquilidade como atacante, né? E graças a Deus a gente sabe o que é isso.
Muito bem, o zagueirão falando, zagueirão Breno que fez o gol da vitória. Fala do Alexandre.
Era normal que eles fossem crescer no final da partida, até porque estava perdendo, eles tinham que buscar o resultado, mas a gente soube suportar a pressão deles. E eu acho que o mais importante, a gente tem que avaliar a vitória.
Fazia tempo que você não entrava nesse time, que avaliação você faz individual?
Eu acho que eu pude ajudar, acho que eu pude contribuir, fiquei um tempo fora, estou feliz em poder voltar e poder ajudar. Eu sei que eu posso dar mais, eu sei que eu posso melhorar muito, acho que a lesão me prejudicou um pouco ficar alguns dias fora, mas eu vou continuar trabalhando aí para poder ajudar o 13.
Domingo de decisão contra o Souza aqui no PV, hein, meu irmão?
Mais um jogo difícil, mas aqui dentro a gente tem que pontuar, a gente tem que fazer, tem que ter os 3 pontos. É igual eu falei, é um início de um trabalho com o professor que chegou agora. A gente viu uma evolução muito boa do grupo. Eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda.
Contando a ideia do professor, fica mais fácil fluir as coisas aqui no PV, hein, Alexandre?
É, isso. Ele passou um método de trabalho pra gente e a gente vai abraçar.
Vou falar desse método do Moacir Júnior. Apesar de você não entrar de primeira, mas agradou o elenco, a forma de jogar o time, a forma que ele escalou o time para essa partida?
Agradou. Acho que a gente foi superior no primeiro tempo. Os caras não chegaram uma bola no nosso gol. E no segundo tempo a gente conseguiu manter isso, conseguiu fazer o gol. É igual eu falei, o mais importante é a vitória.
Aí o Alexandre...
Tem que botar a bola no chão, né, Alexandre?
Sim, acho que a gente tem que botar a bola no chão. Mas isso, igual eu falei, início de trabalho. Aí ele passou uma situação pra gente, a gente vai abraçar. E aí com 1, 2, 3 jogos, eu tenho certeza que isso vai fluir.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, o Alexandre falando, ele que foi um dos jogadores importantes nesta partida, nesta vitória. Só Esporte Podcast, a informação que não para.
Muito bem, portanto, tivemos aí o Alexandre falando por último. Antes teve a palavra do jogador zagueirão do 13, o Breno Calixto, que marcou um gol do Galo da Borborema na vitória de 1-0 contra a equipe do São Paulo. Olha, depois desta vitória, o 13 agora subiu para o segundo lugar no Grupo A da competição, com 13 pontos ganhos em 7 jogos. O Atlético Cajazeiras está em melhor posição com 17 pontos, também 7 jogos. O Botafogo, com 11 pontos, tem 2 jogos a menos, jogou 5 vezes. Pere Lima tem 7 pontos, e o Sport Lagoa Seca com 3 pontos ganhos. Esta é a classificação do Campeonato da Paraíba no Grupo A. Deixa eu falar também no Grupo B. Campinense 13 pontos, Souza 12, CSP com 7, Nacional de Patos tem 5 e o São Paulo também tem 5. Por falar no São Paulo, vamos ouvir o goleiro João Manuel, que no final da partida também falou aqui na programação da Rádio Só Esporte. Vamos ouvir um pouco também do goleiro do São Paulo, o João Manuel.
Muito bem, final de jogo com a vitória do 13 pelo placar de 1 a 0. Com esse resultado, o 13 vai administrando a sua classificação, somando os pontos suficientes para tentar buscar uma das vagas na próxima fase da competição. Foi uma vitória suada, São Paulo brigou até o último minuto, mas no final, estabelecendo, portanto, o resultado do Galo da Borborema pelo placar de 1 a 0. O gol foi do zagueiro Breno Calisto, conseguiu mandar a bola para o fundo da meta. Pessoal do São Paulo saindo por aqui, pessoal que lutou bastante até os últimos minutos de jogo. Vamos ouvir aqui pessoal do São Paulo analisando este resultado, esse resultado que não foi agradável para a equipe do São Paulo, que acabou perdendo pelo placar de 1 a 0. João, por favor, começar aqui com o João Manuel. João, depois de tantas defesas, termina perdendo, né?
É meio complicado, né? Tem que dar parabéns ao Jefferson, ao goleiro deles, né? Que estava na noite inspirada. Mas é assim, tem que levantar a cabeça. Nós vendemos caro essa derrota para eles e tem que levantar a cabeça que domingo tem outra PD.
Muito bem. Seu João Manuel, explicando exatamente esse resultado. De 1 a 0, depois de muita luta, São Paulo acabou perdendo pelo placar de 1 a 0.
Agora tem que pensar no Sérgio Carazes.
Muito bem. Vai jogar contra o Atlético o próximo compromisso. Este João Manuel falando aqui no podcast Só Esporte pelo São Paulo.
Muito bem. Em nome de Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Valdir Acessórios fica na Barão do Triunfo, no centro de João Pessoa. Valdir Acessórios faz qualquer negócio com você. A PCF Paraíba, cuidando bem do seu associado. A PCF Paraíba fica na capital, sua sede principal, e também tem sede em Patos e ainda na cidade de Campina Grande. A partir de agora, vamos falar do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Está chegando aqui na programação Campeã, Rádio Só Esporte, para você, o plantão Nota Mil, Aurélio Nunes, a mil pelo meu Brasil.
Um abraço, boa noite. Copa do Nordeste, a liderança no Grupo A do Botafogo com 12 pontos. Em segundo, Fortaleza, 11 pontos. Em terceiro, Bahia. Em quarto, com 9 pontos, o Sport. O ABC é quinto, 6 pontos. Em sexto, CRB, 5, ao lado do Frei Paulistano. Na sétima colocação e na lanterna, o River com 4 pontos. Grupo B lidera o Confiança, 13 pontos. Em segundo, com 11 pontos. O Náutico, com 10 pontos. Em terceiro, Vitória, com 8 pontos. Em quarto, Ceará. Imperatriz é o quinto, com 7 pontos. Em sexto, Santa Cruz. O América é sétimo, 6 pontos. Na lanterna, o CSA, com apenas 1 ponto. A sétima rodada será aberta nesta quinta-feira, dia 12, às 19h30, no Arruda. Santa Cruz e Botafogo segue no sábado, às 16h. América e Bahia, 18h. Confiança e CRB, Náutico e Fortaleza. E às 20h tem Imperatriz e ABC. No domingo, no fechamento da rodada, 3 jogos. Às 15h30, Ceará Esporte, Vitória e River. E às 18h tem CSA e Frei Paulistano. A sexta rodada, conferindo os resultados, River 0, Ceará 4, CRB 2, Náutico 3, Bahia 1, Confiança 0, Sport 1, Santa Cruz 0, Fortaleza 1, CSA 0, Botafogo venceu Imperatriz 2-1, ABC e Vitória 1-1, e Frei Paulistano conquistando a primeira vitória na competição, derrotou América por 1-0. Campeonato Paraibano apresentou 4 jogos na sétima rodada. Campinense 2-1 na Perinima, 13-1 São Paulo 0, Souza 1, Sport Lagoa Seca 0, Atlético 2, CSP 0. A rodada será fechada no domingo, dia 15, com Botafogo Nacional no Almedão. A oitava rodada apresenta para o domingo 3 jogos às 16 horas, 13 Souza e Perinima e CSP, e às 17 horas no Perpetão, Atlético e São Paulo. A rodada segue na quarta-feira, dia 18, com Sport Lagoa Seca e Nacional de Patos. E na quarta, 25, será fechada com Botafogo e Campinense no Almedão. A chave A tem a liderança do Atlético com 17 pontos. Em segundo, Galo da Borborema com 13. Em terceiro, Botafogo, 11 pontos. Quarto, Perinima, 7. Na lanterna, com 3 pontos, Sport Lagoa Seca. Grupo B, a liderança do Campinense com 13 pontos. Em segundo, Souza, 12. O CSP é o terceiro com 7 pontos. Com 5 pontos em quarto, Nacional em quinto, São Paulo Cristal. Copa do Brasil, a terceira fase será aberta amanhã no Nilton Santos, com o jogo Botafogo Carioca e Paraná. Taça Libertadores da América, fase de grupos, segunda rodada, abertura amanhã com os seguintes jogos: Grupo B, na Bolívia, Bolívar e Tigre da Argentina, e o Palmeiras recebe o Guarani do Paraguai. Pelo Grupo E, no Chile, Universidade Católica e América de Cali. Na chave G, o Santos recebe o Delfim do Equador, e a rodada do Grupo H, no Paraguai, Libertad e Caracas da Venezuela, e na Argentina, Boca Juniors, Independiente Medellín da Colômbia. Liga dos Campeões da Europa, fase oitavas de final, jogos da volta. Amanhã, na Espanha, Valência e Atalanta na primeira partida. Atalanta venceu por 4-1. Na Alemanha, RB Leipzig e Tottenham. Primeiro jogo, o RB venceu por 1-0. Hoje, a bola rola no Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, a bola rola para Ponte Preta e Bragantino. Pelo Gaúcho, São Luís e Caxias, Capixaba, Estrela do Norte, São Mateus, Amapaense, Santos e Santana. NBB, Novo Basquete Brasil, a Unifacisa entra em quadra daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, para buscar a reação. A Unifacisa recebe o Paulistano. Unifacisa no NBB está na nona posição e o Paulistano é o 11º. É a nossa
muito bem, aí a participação do Aurélio Nunes, o plantão edição. Nota mil, falando na programação campeã da Rádio Só Esporte. Oferecimento Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. Valdir Acessórios faz qualquer negócio com você. Nós vamos acompanhar o jogo Unifacisa e Paulistano, a programação que você sabe tudo aqui, Rádio Só Esporte. Valdir Acessórios, o prazer em dirigir bem equipado. A PCF Paraíba, cuidando bem do seu associado, a informação que não para. Torcedor, muito obrigado quando você estiver acompanhando a Rádio Só Esporte através da Rede Mundial de Computadores, no nosso site soesporte.com.br e também no radiosnet.com.br. Muito obrigado mesmo por sintonizar e também nas mídias sociais, Facebook, no Instagram, com o Thiago Ferreira, o nosso multimídia, fazendo este paralelo para levar o som mais forte da Rádio Só Esporte. Um abraço, minha gente. A nossa programação continua.